Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Sandro, em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas aqui desta casa, vereadores. Ao mesmo tempo, cumprimentar aqui companheiro e colega de trabalho, Ivani e Sandra, em seu nome, quero cumprimentar aqui todos os presentes aqui nesta casa. Dizer ao Sandro 10 minutos, né, para fazer um debate, ou seja, uma discussão bem ampla. Porém, eu vou tentar aqui pontuar alguns pontos para que a gente possa, de fato, tomar pé da situação e das consequências que a reforma da Previdência nos traz, não só para nós já adultos, como para todas as gerações futuras. O mês de janeiro, eu praticamente fiquei o mês envolvido em acompanhar para todas as reformas que estão sendo tramitadas no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, esta semana que passou, o sindicato, que é o nosso, meu sindicato, que é o Sintep, ficamos uma semana fazendo um planejamento estratégico para o ano, para tentar fazer com que as reformas, tanto ela no estado de Mato Grosso, como no âmbito nacional, para tentar minimizar os impactos que isso vai gerar direta e indiretamente à sociedade brasileira. Acho que aqui todos são sabedores de que nós estamos lutando, não é um com o outro, não é um trabalhador contra o outro, nós estamos lutando aqui contra um sistema que é perverso, que não tem dó, é desumano, não tem amor à pátria. Para o sistema capitalista, a ordem e progresso não existe. Muitas vezes tem ordem e progresso para um pequeno grupo, os demais ficam à mercê. Esta lógica do mercado, eu vou trazer algumas reflexões que eu acho que é bom a gente lembrar um pouco, como que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Não foi uma guerra por acaso, foi uma guerra em que o próprio sistema capitalista precisava reestruturar as suas formas de viver. A crise de 29 também não foi por acaso. Ela foi uma crise pronunciada pelo próprio sistema para também sobreviver. Ou até eu digo assim, não sobreviver, para viver. Esse conceito de sobreviver entre nós, acho que temos que tirar ele do nosso vocabulário. O que nós queremos é viver. E sobreviver não, já está fora. Nós queremos é viver com dignidade. É isso que precisamos ter dentro do nosso vocabulário. A Segunda Guerra Mundial, 1945, também não foi por acaso. A disputa hegemônica entre os poderes do capital e o trabalho foi constante. Não vou me ater aqui porque leva tempos, dias, para a gente fazer esse debate. Mas o que traz agora a nova crise? A nova crise traz de imediato um novo modelo econômico, dizendo, olha, precisamos nos rearranjar dentro do sistema, para poder a gente viver. Ou seja, o sistema viver, não é nós. E nesta lógica, nós temos aqui, eu tenho aqui o relatório, a nota técnica do DIAP, ou seja, que traz todos os detalhes do DIES, e aponta dizendo o seguinte, a nova regra do sistema que está posto é simples. Precisamos fazer três coisas. Primeiro, estabelecer um regime fiscal no país. Segundo, estabelecer uma reforma da Previdência. E terceiro, uma reforma trabalhista. É esses três elementos que o sistema capitalista precisa para poder viver. E a reforma precisa ser feita de qualquer forma. Ela não está aqui olhando para o ser humano. Ela precisa ser feita. E os parlamentares que nós temos no Congresso Nacional foram eleitos com este objetivo. Haja visto, nós temos lá 352 deputados que votam todas essas matérias devido a fazer parte e representar o sistema. Nessa reforma que eu trago a da reforma do regime fiscal, eu acho interessante, que foi votada, a primeira coisa que foi feita foi a emenda constitucional número 95, de 2016. Nessa emenda constitucional, ela diz o seguinte: fica instituído o novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará para os próximos 20 anos. Não é para amanhã e depois, é para 20 anos. O resultado disso vão aparecer lá em 2026 em diante, é que não vamos ver as consequências. Porém, precisamos agora, nesse momento, tirar o pé do chão. Ou nós tiramos o pé do chão para fazer o enfrentamento, para minimizar pelo menos o impacto que isso vai trazer para as futuras gerações, ou nós estabelecemos já de imediato praticamente a sobrevivência, aí vai ser sobrevivência, lá em 2026. O mais que interessante aqui é o seguinte: a reforma fiscal foi aprovada, o regime fiscal foi aprovado em dois turnos na Câmara e no Senado, com a PEC 55. Só que na PEC 55, ela trata de dois pontos interessantes. Nessa PEC 55, além de estabelecer para os próximos 20 anos toda a estrutura e toda a regulamentação, o Estado de Mato Grosso, por incrível que pareça, está com a mensagem pronta para ser votada agora, na próxima semana, na Câmara dos Deputados, ou seja, na Assembleia Legislativa. O mesmo modelo que foi aprovado lá no Senado está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para ser aprovada para os próximos 20 anos. E nela vem o congelamento de salários para os próximos 20 anos, o congelamento de concurso, congelamento de tudo, inclusive o congelamento, que eu trato aqui com uma questão muito séria, que é do financiamento da educação e da saúde para os próximos 20 anos. Isso vai criar um impacto de imediato, a partir de 2018, direto e indiretamente nos municípios, aonde que nós vamos ter praticamente aí o Estado, principalmente o setor social, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde e Educação com recursos praticamente com o que nós estamos vivenciando no ano de 2010. Ou seja, vai ter recursos de 2010 lá para 2019. É o resultado dessa política fiscal. O que traz mais importante aqui, que é o outro ponto, é o da Seguridade Social. Nesta está em jogo o quê? A reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, é tão interessante a gente olhar e dizer o seguinte: como é que nós vamos fazer o enfrentamento? O que que traz na reforma da Previdência hoje? Veja só, vamos por detalhe. O que que nós temos hoje? Uma Seguridade Social por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. A reforma está dizendo: olha, essa por idade deixa de existir. Ou seja, qual que é a idade que nós temos limite? É a idade de 50 anos para mulheres e 55 para homens no serviço público. No setor privado, 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Esse é o que está hoje. Com a nova proposta, joga todo mundo na vala comum. Todos segurados, seja ele da iniciativa privada, seja ele do setor público, seja ele do setor rural, todos vão para a vala comum, que é aos 65 anos de idade. O que traz mais importante nesse ponto é o seguinte: que não é só os 65 anos. Precisa da contribuição de pelo menos 25 anos de efetivo exercício no cargo ou na função que ele exerça. Isso significa o quê? Que todos aqueles que quiser aposentar aos 65 anos têm que iniciar sua contribuição aos 16 anos, hoje, com a reforma. Então, isso eleva praticamente um despreparo da sociedade, dizer como é que isso vai ser para as futuras gerações que vão estar por vir aí. É um ponto para a gente pensar. O outro ponto que traz na reforma são as questões por invalidez e incapacidade. Entendeu? Vou fechar aqui já. Nesse ponto que eu falo da invalidez, da incapacidade, ele trata justamente de um problema sério. O que que traz aqui? A invalidez, ou seja, deixa de ser e vai tratar pela incapacidade. Vamos supor o sujeito que é aposentado hoje por um corte no braço e aí ele vai tratar o seguinte: olha, o senhor não vai ser mais possível aposentar, mesmo que tenha um olho só, porque você tem um outro olho, dá para poder enxergar. Então, dá para poder reaproveitar esse sujeito na iniciativa privada ou no serviço público. Então, deixa de existir a aposentadoria por invalidez. Passa a ser a aposentadoria por incapacidade. Então, outro ponto que tem dentro da reforma, é muito grave esse ponto, é justamente das pessoas que vivem de pensão, do marido ou da esposa, que tem o marido vive da esposa. Na reforma, vai ter que optar qual das duas que ele vai ficar. Isso, trago esse exemplo aqui das mães-vós. Eu sempre trato isso como as mães-vós. Aquela que tem 2, 3, 4 filhos, filhos ou netos. Nessa reforma está dizendo, olha, você tem duas, você tem a pensão do marido e a sua. Nesse caso, você vai ter que optar. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui, já finalizando, presidente, dizer para os nobres colegas aqui que nós votamos em deputados estaduais e votamos em deputados federais e em senadores. Então, conclamo aqui a nossa bancada aqui de vereadores a dar uma ligada para os deputados federais do Mato Grosso e senadores, dizendo a eles da importância da não votação dessa PEC, dos modelos, do modo que está sendo colocada para ser votada. Que houve as comissões de Constituição, principalmente constituída pelas bases, pelas pessoas que entendem, que têm todo o encaminhamento da Seguridade Social, para que, de fato, esta lei possa ter o menor impacto possível. E eu digo para todos aqui, já encerrando, nós estamos em um navio, e esse navio está no mar, à deriva. Eu fico olhando o seguinte, nesse navio, se nós entrarmos dentro da casinha lá, nós vamos todos morrer afogados. Porém, precisamos ter gente na casa de máquina, ter gente lá na coroa, dizendo para onde nós queremos ir. E a reforma da Previdência, a reforma administrativa no Estado de Mato Grosso, está trazendo para a gente isso aqui. E nós, representantes do povo, da sociedade, precisamos, de fato, dizer qual que é o melhor, o que que é bom para a sociedade, o que que a sociedade precisa, de fato, para poder...
Obrigado, vereador Carlito. O assunto abordado é de extrema importância e preocupação para todos nós.